Capítulo 1. A libertação. Texto. Êxodo 2, 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a escravidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para sua condição. Nossa aventura começa no livro de Êxodo, a partir do capítulo 2 e seguintes. Tudo começa com o projeto de Deus, livrar Israel de sua escravidão e fazer dele um instrumento para abençoar todas as famílias da terra. A vinda do Messias libertaria todos os seres humanos da maldição da morte irrestrita. Até aquele momento, a humanidade vivia sob o peso do desespero, não tinha nenhuma possibilidade de fugir da maldição chamada morte, que dominava a tudo e a todos, e não havia saída. O medo da morte era generalizado, todas as religiões pagãs antigas mostram isso claramente, através da tentativa desesperada de agradar seus deuses, até com sacrifícios humanos. Para isso, Israel deveria se transformar em um servo fiel que aprendesse a conviver e andar com Deus dia a dia. Esta foi a parte mais difícil no aprendizado de Israel, andar com Deus. Esta é a coisa mais difícil para um ser humano. Todos pensam que a partir de sua conversão, tudo passa a ser mil maravilhas, mas quando Deus tem um projeto para uma pessoa, Ele precisa prepará-la para tal. Então começa a mudar seus conceitos de fé, fazendo com que ela inicie uma caminhada rumo ao impossível do desconhecido. A aventura começa na libertação difícil e complicada das garras de Faraó, que não permitia nem sonhar em falar que aquele povo, o qual fazia o trabalho pesado em troca de nada, povo escravo e sem consciência disso, fosse liberto. Faraó não estava disposto a aceitar que saíssem debaixo de suas garras assim tão facilmente, da mesma forma que Satanás não permite que as pessoas que estão sob seu domínio saiam e sejam liberadas para viverem uma vida livre, próspera e abençoada através do nome de Jesus. Saiba que sua libertação para chegar a Canaã vai custar muito caro. As 10 pragas com as quais Deus feriu o Egito para libertar Israel, em nossa experiência pessoal, equivalem às grandes crises pelas quais todos nós passamos nos momentos que antecedem nossa libertação. O reino das trevas tem que ser bombardeado por Deus até que sejamos livres. Assim como o Faraó não permitia a saída de Israel de seu domínio, o diabo também não gosta que se fale em libertar alguém de suas garras. Por isso ele não gosta de Jesus Cristo, pois ele é o maior libertador de todos os tempos. Israel significa príncipe de Deus, exatamente a consciência que você terá que ter de agora em diante com relação à sua condição espiritual dentro da perspectiva deste livro. Um príncipe ou uma princesa de Deus. Muitos pensam que quando o Faraó deixou Israel partir, já havia se completado o processo de libertação e que a parte mais difícil já teria passado. Lê do engano, a parte mais difícil ainda estava por vir, exatamente como acontece na nossa libertação da escravidão do pecado. Aí começamos um novo e difícil processo. Em nosso modo de ver, mais difícil que a primeira etapa foi a segunda, pois a primeira, a libertação, é feita exclusivamente por Deus, mas a próxima depende muito mais de nós, assim como dependeu de Israel. Deus decide levar o povo ao deserto, como lemos em Êxodo 13, 17. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Não os levou diretamente a Canaã, que estava relativamente perto em linha reta, dizendo que talvez o povo pudesse se arrepender quando visse o horror da guerra e quisesse voltar ao Egito. Conheço um número muito grande de pessoas que não estão preparadas para enfrentar os desafios de fé em suas vidas, pois ainda não passaram pela experiência do deserto. Conquistar Canaã exigiria uma fé inimaginavelmente grande para aquela geração que estava saindo do Egito. Mesmo tendo visto tantos milagres, seus corações ainda não eram totalmente mudados. Deus sabia que no deserto o povo teria que aprender a depender e confiar somente nele. Precisavam de uma experiência viva com Deus e uma mudança na sua mente de vê-lo. Isso iria começar logo. Nessa escola, todas as teorias perdem valor. Falar em fé longe da experiência é tolo e pretensioso da parte de quem fala se não for acompanhado de prática. Isso não vale nada. Podemos usar como parábola que o nascimento de Israel como povo aconteceu no parto do Mar Vermelho, o que equivale à nossa conversão. Quando Deus levou o povo de Israel até as margens do Mar Vermelho, ali ele preparou uma armadilha para Faraó e um desafio de fé para Israel. Porém, todas as circunstâncias diziam ser o contrário, como em nosso dia a dia, as circunstâncias não podem determinar nossas ações e sim nossa fé. Êxodo 13, 18 diz: Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto perto do mar. Êxodo 14, 4: E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Até aquele momento, Israel havia sido liberto do Egito sem necessidade de mover uma palha ou crer em alguma coisa. Porém, agora estava pronto para começar a conhecer o que era um desafio de fé. Estas são as horas mais dramáticas em nossa vida, quando precisamos começar a viver pelos milagres de Deus. Aos olhos de Faraó, Israel havia cometido um erro, pois estava encurralado entre o mar e as montanhas e o deserto. Quando estamos encurralados de todos os lados, tudo fica difícil e as circunstâncias provam que estamos sem saída e não vamos conseguir encontrar nenhum escape, então é hora de começar a usar a nova arma chamada fé inabalável no Deus que vamos começar a conhecer. Dali não havia como sair, e foi esta a concepção que levou o Faraó a perder todo o seu exército. Mas é também essa concepção que leva um monte de gente a perder sua bênção na hora dramática de crer. Este foi o milagre mais doloroso e difícil para Israel, pois no momento mais crucial, eles não sabiam para onde olhar. Nós também não sabemos para onde dirigir os nossos olhos, quando as coisas apertam e ainda não estamos acostumados com o jeito de Deus agir, sempre fora do controle de nossa lógica. Olhamos para o deserto e para as montanhas, dando as costas ao milagre, ou seja, para o mar. Em nossas vidas também acontece assim. Após nossa libertação dos cativeiros do pecado, Deus inicia nossa libertação dramática e nossa marcha rumo a Canaã. Porém, antes, Ele irá abrir o Mar Vermelho em nossa frente, e isso nos causará muitos sustos no desafio de nossa pequena fé. Os momentos de profunda angústia e medo que Israel viveu foram indescritíveis. Muitos de nós já passamos por momentos assim, nos quais fomos obrigados a olhar para o impossível e crer contra toda a lógica e razão humana. Olhar para os problemas não nos ajuda a resolver nada. Temos que olhar para os milagres. As aulas da escola de Deus para o povo de Israel haviam começado, e sua primeira lição iria ser a mais extraordinária coisa jamais vista por nenhum ser humano: o mar se abrir diante de seus olhos. Nossa primeira lição na vida cristã é: no deserto é onde Deus abre o mar à nossa frente e ainda destrói nossos inimigos diante dos nossos olhos. Faraó foi vencido e seu exército derrotado pelo poder do Deus de Israel, assim como nós também vencemos a Satanás pelo poder do nome do nosso Deus. O Senhor nos faz vencer as batalhas contra o nosso inimigo, fazendo-o afundar diante da nossa fé. Quando o mar estiver na sua frente e as montanhas o espremerem de todos os lados, não dê as costas para o milagre. Levante-se, pois os mares e os oceanos obedecem àqueles que são chamados pelos propósitos de Deus.